E agora estamos em rede, no CBN Paraná, com a CBN Vale do Iguaçu, CBN Maringá e CBN Cascavel. Bom dia a todos. E nós vamos começar nosso giro de informações pela região do Vale do Iguaçu, CBN Vale do Iguaçu, com o Ricardo Silveira. Ricardo, bom dia. A palavra é sua, meu caro.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que nos acompanham. Por aqui o nosso destaque, uma mobilização teve início no dia de ontem, né, pelo Ministério da Saúde, a conscientização para a doação de sangue. Período de pandemia, né, boa parte das unidades vem apresentando uma queda considerável no número de doações, baixa nos estoques, né, as pessoas com aquele receio, né, respeitando também os protocolos, evitando sair de casa. E aqui para o Paraná, não é, Gilson, ouvintes da CBN, tem o fator frio, que acaba também afastando, né, as pessoas das unidades para as doações. Então, por isso, o EMEPAR aqui do estado, mobilizando também todas as unidades para que realizem campanhas, enfim, conscientizem a população da importância da doação. Todas as tipagens sanguíneas são importantes para o momento. Aqui em União da Vitória, para ter uma ideia, as tipagens com menor índice, não é, de estoque, o O negativo, O positivo e também o A negativo. Essas são as tipagens que estão solicitando, né? A população pode realizar a doação aqui em União da Vitória. Tem aqueles aspectos, né, para que as pessoas possam fazer a doação, ter entre 16 e 69 anos, menor de 18 anos, né, apenas acompanhado por um responsável, também pesar no mínimo 50 quilos, estar em boas condições de saúde e estar bem alimentado. Claro que evitando, né, alimentos gordurosos horas antes da imunização. Com relação, Gilson, ouvintes da CBN, a pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19, elas também podem realizar a doação de sangue. Aqueles que foram imunizados com a vacina da Coronavac devem estabelecer um prazo de 48 horas após a aplicação para que a pessoa possa realizar a doação de sangue. Quem foi imunizado com a AstraZeneca e a Pfizer, é necessário um intervalo de 7 dias para realizar a doação de sangue. Também um outro detalhe importante para destacarmos aqui na CBN, para as pessoas que foram contaminadas com a Covid-19, tiveram os sintomas leves da doença, também podem realizar a imunização após um período de 45 dias. E um detalhe interessante aqui das unidades do estado do Paraná, que estão realizando também a coleta e a produção de plasma hiperimune, que está sendo utilizado no tratamento, de forma experimental, no tratamento de pessoas contaminadas com a Covid-19. É necessário autorização, obviamente, das pessoas para que esta coleta possa acontecer e fazer parte também desse tratamento experimental aqui nas unidades de União da Vitória e também do estado do Paraná. E para poder finalizar, Gilson, a importância deste ato da doação de sangue. Uma doação feita aqui em União da Vitória pode ajudar uma pessoa aí de Maringá, em razão do sistema da Hemorrede, né, que abastece todo o estado paranaense. Então a mobilização acontece e cada um tem a possibilidade de fazer a sua parte. E neste período de pandemia, para evitar aglomerações, é necessário um agendamento, que pode ser feito pelo site da Secretaria de Estado da Saúde e também pelos telefones das unidades do Banco de Sangue. Gilson?
Aproveitando essa fala do Ricardo, nós tivemos uma reportagem aqui na CBN Maringá, que nós colocamos agora há pouco, reforçando a importância da doação no Dia Mundial do Doador de Sangue. Lembrando que a cada doação de sangue você pode salvar 4 pessoas. E agora vamos às informações de Cascavel com Roberto Benjamin. Roberto, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Ricardo e ouvintes do CBN Paraná. Trago duas notícias aqui do Oeste. O prefeito Chico Brasileiro, de Foz do Iguaçu, alertou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante reunião virtual ontem, sobre a urgência de fazer um controle nos municípios que fazem fronteira com outros países, como é o caso de Foz do Iguaçu, para evitar a entrada de novas variantes do coronavírus. No encontro, Gilson, que reuniu também prefeitos de cidades aeroportuárias, o prefeito defendeu a vacinação em massa nas fronteiras. O ministro da Saúde disse que irá levar o pleito da vacinação ao Comitê do Plano Nacional de Imunização e que o controle das fronteiras é uma decisão que envolve outros 3 ministérios. Uma outra informação esteve do fim de semana que passou em Cascavel. Neste último fim de semana, o presidente do TRE, desembargador Tito Campos de Paula, e a repórter Franciele Tien conversou com o presidente do TRE sobre a urna eletrônica, a eficiência da urna eletrônica e da discussão em torno de alteração nesse processo eleitoral. Vamos acompanhar. É com você, Franciele.
O presidente do TRE Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula, conversou com a CBN Cascavel sobre a PEC 135 de 2019, de autoria da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que propõe que uma cédula seja impressa após a votação eletrônica, de modo que o eleitor possa conferir o voto antes que ele seja depositado, de forma automática e sem contato manual, numa urna trancada para auditoria. A PEC deve ser votada no mês de outubro.
A gente não tem a menor dúvida de que ela é extremamente segura. Foi a maior evolução da justiça eleitoral dos últimos 32 anos. Eu fui juiz eleitoral aqui em Medianeira, na região, no ano de 1989, quando ainda fazíamos as eleições em cédulas de papel e nas urnas de lonas. E a partir de 1996, então teve início aí o processo de votação com as urnas eletrônicas e nunca mais se teve notícia de fraudes, coisa que ocorria com frequência quando era na época da votação com cédula de papel. Agora a gente deixa bem claro para a população que quando se fala hoje nessa discussão, essa polêmica toda que está no Congresso Nacional sobre o voto impresso, que ainda que seja realmente aprovado o voto impresso, que o Supremo eventualmente diga que isso é constitucional e que haja necessidade de implantação do voto impresso no Brasil, não significa que nós voltaremos a votar na cédula de papel. Continua sendo a urna eletrônica, da mesma maneira como nós estamos hoje, e a diferença é que, né, na urna eletrônica que existe hoje, seria acoplada ali uma impressora. E essa impressora, então a pessoa terminando de votar, seria impressa tipo uma espécie de um comprovante de votação e cairia ali dentro de um recipiente, de uma espécie de urna para eventual conferência futura.
Franciele Thiem para a CBN.
Obrigado, Fran, pelas informações. Está aí o pensamento em relação ao debate em torno desse assunto do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Tito Campos de Paula. Gilson.
Obrigado, Roberto. Realmente uma questão polêmica, essa questão do voto. Né? A gente tem que acompanhar com muita atenção, porque a urna eletrônica é um avanço. Ela pode ser aprimorada, mas não pode ser abandonada. Eu quero aproveitar, Roberto e Ricardo, falar aqui da nossa região de Apucarana. Apucarana, o prefeito, teve uma ideia para tentar melhorar o trânsito. Criou uma faixa exclusiva para motocicletas que ficam à frente dos carros e logo depois da faixa de pedestre. Aquilo que quem anda aí no trânsito, na região oeste, centro-sul do estado, aqui na região noroeste, sabe como é que é. Né? Você para no sinaleiro, no semáforo, e as motos costumam cortar os carros e lá para frente para sair a largada depois que o sinal abre para evitar acidentes. O prefeito de Apucarana considerou que era preciso legalizar esse tipo de prática e criou uma faixa exclusiva para motos à frente da faixa de pedestre, depois da faixa de pedestres. Se isso pega ou não pega, a gente vai acompanhar. Alguns ouvintes, inclusive nossos, participaram aqui e consideraram que a medida é uma medida positiva. E Maringá está no processo de vacinação. Inclusive começou a vacinação dos servidores da limpeza pública. A vacinação começou hoje. A faixa etária da população em geral está em 51 anos. O prefeito da cidade quer vacinar todos os profissionais da educação e quer agora dar um estímulo maior à vacinação geral, da população em geral. Nós temos 16 unidades de saúde aplicando vacina aqui na cidade. E para concluir, nós temos em Maringá, no último registro, 250 casos positivos de Covid-19, 11 óbitos, infelizmente, da doença, no boletim que foi divulgado na segunda-feira. O documento que acompanha a evolução da Covid na cidade foi atualizado às 3 horas e depois às 4h30. Então nós temos aí 250 casos, 11 óbitos. Ricardo, um grande abraço. Obrigado pela tua participação.
Tá certo, Gilson. Com relação à Covid-19, 3 novos óbitos foram confirmados no boletim divulgado ontem aqui em União da Vitória, pacientes de 43, 50 e 87 anos. São 116 óbitos em União da Vitória desde o começo da pandemia. 260 pessoas estão em tratamento. A vacinação segue por aqui no dia de hoje. O cronograma estabelece a imunização de pessoas com 54 anos acima. Gilson, obrigado. Bom dia a todos.
E Roberto Benjamin, um grande abraço. Obrigado pela participação, Roberto.
Muito bem, Gilson. Obrigado. Abraço a você, ao Ricardo. Agradecemos aos nossos ouvintes e até amanhã.
Como disse Roberto Benjamin, até amanhã. O CBN Paraná se desfaz aqui. Amanhã voltamos com mais informações de todo o estado.